Quantas pessoas representam cerca de 150 mil pessoas? Então é uma potência muito grande. São bairros que têm IPTU muito alto. Então,
na última década, mais alto ainda.
Então, é uma força muito grande.
Sim, sem dúvida.
E a gente faz questão de contar essas histórias, de contar o que está acontecendo ali, das demandas de cada localidade dessa. E muito interessante, trazendo para uma... Falando de revista impressa, né? Eu sou uma apaixonada por revista, né? Desde que me formei em jornalismo, eu sempre gostei muito do texto de revista. Ontem eu fui assistir O Diabo Veste Prada.
Sim.
E eu fiquei muito com... Tô até com um texto para compartilhar, porque traz uma situação no... Não vou dar muito spoiler, não, mas sem dar spoiler, mas faz. Traz uma. O que a gente vive muito, essa demanda hoje do impresso e do digital. Tem um formato de 15,5 por 21, a gente mudou o formato dela para deixar ela mais moderna, mais fácil de manusear. A gente vem há 3 anos trabalhando como revista interativa, onde do impresso a gente linka para um vídeo, para um digital, onde de uma matéria que você tem uma fonte aqui, você coloca um QR Code e escuta a voz. A pessoa que está nessa fotografia aqui encontrou nesse cura a leitura, então é a cabeça de todo mundo. Então, muita gente me questiona, Patrícia, por que é que você imprime ainda as revistas? O custo é muito alto da impressão. Mas eu vejo que a Amo piro mesmo, sabe? É uma pausa. A experiência tátil de você tocar uma revista, de você passar uma página, é uma experiência muito diferenciada. Né? Eu brinco muito assim, se eu chegar pra você, te mandar na mensagem do WhatsApp ali, do grupo ainda, Thiago, feliz aniversário, que você seja muito feliz, saúde. Outra coisa, eu escrever uma cartinha à mão e deixar na sua portaria, né? Como é que você se sentir muito mais especial?
Sim.
E essa geração Z vem resgatando muito isso, tem visto como a hiperconectividade tem feito as pessoas se perderem mesmo, né? De se sentirem muito cansados e o que é que vem causando. Então a Amo tem esse cuidado de imprimir mesmo as revistas, de entregar as revistas físicas, das pessoas se verem, né? Guardar como um porta-retrato que você imprime e coloca, sim, ali em cima. Então você, daqui a 5 anos, você pega essa revista e você tá ali, eu saí na revista. Você guarda, você mostra pro seu filho, as crianças amam sair na revista.
Sim,
tem. Você vê hoje em dia que até influencers com muito número de seguidores, quando saem em algo impresso, né? Quando saem, se sentem com mais autoridade.
Divulgam
no digital e se sentem, sabe? Sim. Porque o impresso traz uma apuração assertiva, não é uma opinião qualquer, né? Eu tenho uma apuração, eu entrevistei a pessoa que está dizendo, tem um cuidado com a informação que eu estou passando. Isso é jornalismo, tem uma produção, eu entro em contato com a pessoa, a gente entra, o fotógrafo vai lá, a gente fotografa, a gente escuta, a gente transforma isso num texto bacana, né, para ser lido, que emocione, que conecte. Então, a revista é uma ferramenta muito forte ainda. E eu penso que vai estar cada vez mais se fortalecendo. Você vê que no mercado editorial tem tido um retorno muito disso, né? De hoje em dia, a geração Z não está utilizando só, buscando o iPhone mais novo, mas não, até buscando algo retrô, né? Que traga.
E assim, Patrícia, porque eu até te falei isso quando eu fiz o convite, o que me despertou até a vontade de trazer aqui a Amo, né? De trazer a Patrícia para falar da revista Amo aqui na Cardeal. Foi exatamente eu encontrar essa jornalista nas ruas, porque mostra também essa forma diferenciada de se fazer jornalismo na editora Amo. Porque hoje em dia a gente vê muita edição, né, de impresso, de digital, que seja, mas que eles fazem tudo do estúdio, não vão mais a campo.
Sim.
Então eu achei bacana aquela imagem também, né? Infelizmente, como eu disse, no dia ali eu não estava em condições apropriadas para ser fotografado.
Mas a ideia é pegar assim mesmo.
Não, mas tava demais. Como é que você tava? Tava demais. Tava suja, tinha feito mudança. Inclusive, eu até brinquei com ela, fiz uma vaquinha. Não é desenho da camisa, não. É sujeira mesmo. Então, assim, tava muito bagunçado. E aí, foi assim, eu saindo de casa, eu acabo não estacionando dentro, eu estaciono sempre fora. Então, quando eu abri a porta para entrar no carro, que ela me abordou. Então, esse momento eu achei fantástico. Entrei no carro e falei, pô, que legal. Né? Ou seja, é uma revista que fala do bairro e os prepostos estão no bairro.
Sim.
Então, assim, o pessoal, a equipe de jornalismo não está lá no estúdio, não está trancado numa sala, no Google Maps, né, vendo o Instagram do bairro, não, está no bairro.
Sim.
Então, isso eu achei bem bacana. Acho que isso foi um diferencial que, inclusive, me despertou. Fiz, ó, vou ligar para a Patrícia para a gente fazer isso aí. Porque foi um diferencial que me marcou muito. E no dia de hoje, como a gente fala, que tudo está muito digital, muito, tá, tudo está tão distante. É um paradoxo que eu vejo com a comunicação, essa aproximação do digital, porque ela até aproxima quem está longe, mas ela está afastando quem está perto.
Exatamente.
E para você saber o que eu estou falando, meus amigos ouvintes, é só você ir num barzinho à noite, ter uma mesa com 4 pessoas, com 6 pessoas, com um casal, e está cada um no seu celular. Então só está ali o corpo, né? Então isso, a tecnologia acaba afastando essa pessoa. Você perdeu esse momento de olhar nos olhos, de bater aqui um papo, aqui eu e você, a gente conversando, não tem mais isso. Não,
e a capacidade de a gente de concentração. Eu, essa semana, no feriado, eu comecei a assistir um filme, eu parei o filme, falei, nossa, eu não consigo mais ficar 2 horas assistindo um filme. Eu me peguei parando o filme e assistindo por partes, porque é o tempo todo que a gente está mexendo no celular. A gente não assiste só a televisão. Hoje em dia assiste televisão, mexendo no celular, fazendo outra coisa. Não tem necessidade disso. Isso afeta o próprio corpo nosso humano, da quantidade de ansiedade, de pessoas com ansiedade.
Por isso, cada vez mais pessoas ansiosas, cada vez mais ansiolíticos sendo vendidos aí. Talvez por isso que a gente vê em cada esquina, cada bairro desse, quantas farmácias.
Muitas
tem
farmácias.
Se a gente pegasse uma bandeira só, uma só, você escolhe aí uma bandeira, teria ali uma dezena. Em qualquer um desses bairros você escolher ali. A gente acha uma dezena fácil de uma bandeira. Não tô falando de farmácia, não. Claro, tem as bandeiras pequenas. Mas se pegar as 3 maiores, você acha fácil. Vou só aqui dar um alô aqui para os nossos telespectadores que estão no YouTube. Gabriela Oliveira está aqui com a gente. Val Nascimento, inclusive, Val diz excelente reflexão. Boa noite, Lucila Lacerre, que bom ouvir aqui, não sua voz, mas a sua escrita. Ela dá boa noite e concorda com você, Patrícia, dizendo que manusear livros e revistas é muito mais prazeroso. Lucila, que é professora, filósofa e uma ouvinte aqui assídua do nosso Vozes e Saberes. Então a gente percebe exatamente essa importância do físico. Acho que a gente está perdendo isso. Então, ter um projeto que traz, além do reforço à cidadania, mas o momento de você pegar, né? De eu achar algo interessante aqui. E até para facilitar o digital hoje, eu poder levar a revista, dar para meu amigo enquanto eu tô no WhatsApp. Não preciso compartilhar o meu celular, não. Eu posso continuar usando. Então, olha isso aqui que legal. Então, você passa lá pro colega e continua no seu telefone. E isso, a gente percebe que veio se perdendo, né? E a Amo tá aí no mercado, vai próximo aí de fazer uma década de vida. Né? E com a tiragem de 32 mil exemplares, ou seja. E chega na casa direitinho, porque aí já parabenizo aí a Associação do Parque São Vicente, porque vira e mexe, quando eu chego ali, a caixinha de correio fica do lado da porta, eu vejo que na caixinha está ali a revista, que é a parte boa, e tem a parte ruim também, que tem sempre uma conta de luz, uma conta de água, mas a revista Amo está lá para falar um pouco do condomínio. Ela é uma associação relativamente nova, e que vem fazendo ali um trabalho brilhante.
A gente está com um presidente novo da Associação do Parque São Vicente, Danilo Alvim, que também é um cara muito fantástico, um cara muito bacana, que tem. Ele mesmo fala assim, Patrícia, eu antes de sair do bairro para ir trabalhar. Porque quando você faz um trabalho associativista, é um trabalho voluntário.
Sim.
É um trabalho voluntário. E você recebe críticas, muitas, né? Mesmo muitas. Então, assim, é você se tornar telhado de vidro. E ele estava contando que é da rotina dele, que ele sai, circula de carro pelo bairro para ver se está faltando alguma coisa. Quando volta do trabalho, também dá essa circulada para ver como é que tá, como é que estão as coisas. Então, é isso, a gente ter cuidado com o que é nosso. A gente, dentro das associações, a gente teve um caso agora de um condomínio que se desassociou, né, num determinado bairro. E a questão sobre você ser associado ou não, não é uma questão legal, é uma questão moral.
Sim.
Porque a partir do momento que tem uma associação que tem uma cota que seja pequena, né, por unidade residencial, mas que daí traz segurança privada, como você trouxe, falou, traz uma pessoa que fica responsável pelo bairro, de estar anotando e levando essas demandas para o poder público, e outras séries de demandas do bairro, como uma instalação de câmeras e por aí vai. É, essa cota não passa a ser uma cota de um valor, é um valor para você, da comunidade, porque você vai usufruir, você vai caminhar na rua. Se o bairro tiver mais segurança, você vai usufruir disso, independente se você está pagando ou não. Então, é essa questão de se entender e se ver como parte do todo. Sim. Isso é importantíssimo. Não é, pô, eu não estou pagando, oba, como eu estou sendo esperto. Não, você não está sendo esperto.
Sem dúvida. E quando você traz essa questão de ser esperto, o Piatan passa agora por um problema seríssimo, que é a questão dos engarrafamentos ali na Avenida Orlando Gomes e na Rua da Gratidão, Pascoal Gato. Inclusive, eu recebi vários WhatsApp quando viram ali, valorização do bairro, você tem que falar. Eu me comprometi que não ia usar aqui o tempo de hoje, que é um tema que ia ser polêmico, mas me comprometi em trazer educação para o trânsito, trazer o superintendente da Trans Salvador, e aí com ele a gente faz essa conversa e até aperta mais, porque o gestor público ele pode ser mais apertado, porque ele está ali exatamente para isso. Diferente do presidente da associação, que é voluntário. O gestor público está sendo remunerado para isso. Mas essa questão de você não se ver como todo e se achar o esperto. Então, qual é um grande problema dali? Eu tenho aqui diversas fotos, inclusive me mandaram fotos até para mostrar no ar, mas como tem placa, eu preferi... Eu não sei botar para manchar, eu teria que mandar para a produção. Fiz, ó, quem sabe no dia com o superintendente aqui eu boto no ar essas fotos. Mas você vê que tem um engarrafamento ali horrível, porque prédio, mais prédio, mais prédio, né? Como o próprio prefeito disse na Metrópole, na Rádio Metrópole, em entrevista com o Mário Kertz, falando do buracão, que ele disse, eu vou tirar três casas velhas e fazer ali torres, que cada torre vai me gerar não sei quanto de IPTU. Então, enquanto ele está pensando na arrecadação do município, apenas ele não entende que tirar três casas velhas e botar duas torres com, sei lá, 40 apartamentos, vai mudar o trânsito, né? Então, o engarrafamento está algo realmente infernal e já está afetando toda a Avenida Orlando Gomes, que tem a saída ali. Então está causando um caos na região. Mas aí vem um esperto que acha que ele é o único que tem pressa, o único que tem compromisso, e vem pela contramão. Né? Então ele desce pela contramão e ele piora o trânsito, porque na hora que ele quer entrar, ele afunila. Então a pista, que é única, que já está difícil de escoar, ela tem que parar para que o esperto, que não pode pegar engarrafamento, porque só ele, né, tem compromisso, só ele tem horário, tem que entrar. Então, ou seja, é uma pessoa que por não pensar no coletivo, ele atrapalha o coletivo. Exatamente. Porque se ele fosse dar contramão até o final do caminho dele, já seria um absurdo, que ele estaria botando em risco quem vem na sua mão correta. Mas quando ele quer entrar, ele afunila o trânsito. Então aquela pista que é mão única vai fazer uma fila dupla, uma fila tripla, porque tem esses caras querendo entrar. Aí a Trans Salvador foi lá e encheu de gelo baiano. Aí o que é que eles fazem agora? Fazem duas contramão, ainda vai a contramão pela rotatória. Aí o dia que bater um caminhão, aí vai dizer que é o motorista do caminhão que está errado, é o motorista do ônibus que está errado. Né? E o absurdo está tão grande que até ônibus escolares estão fazendo a contramão. Aí já é um caso até para os pais estarem vendo isso aí. É uma denúncia que até eu, ao receber a foto, pedi autorização e eu fiz do NOA, porque um ônibus escolar aí já é algo de extrema irresponsabilidade. Quem está aqui chegando agora é Joana Angélica, boa noite. Chegou tarde, mas vou assistir novamente. Que ótimo, Joana Angélica. Hoje conversamos aqui um pouco sobre valorização do bairro, cidadania, e sobre as revistas AMOS, que são de bairros de Salvador, né?
Hoje eu faço questão de reforçar, viu, Thiago, que a gente vai muito além de uma revista impressa. Essa mesma versão a gente tem, a versão digital que a gente envia para os grupos de WhatsApp, a gente tem grupos de WhatsApp, a gente trabalha com vídeos, a gente trabalha com eventos nessas localidades, gerando que um se conheça, gerando essa conexão entre moradores, entre associações, entre marcas e moradores. A AMO tem um tripé muito forte, com poder público também, né? Nas revistas saem muitas matérias. A gente teve o secretário Luciano Sandi numa capa da revista, que é morador do Aquários. A gente tem diversas demandas do próprio Trans Salvador. A gente teve Diego falando uma matéria sobre o trânsito no Horto Florestal. Então, é justamente a gente se perceber como parte do todo. A gente ter essa consciência do meu papel como você falou, impacta.
Sim.
Muito no dia a dia, em todo mundo. Então, a partir do momento, se eu cheguei mais cedo, por que eu preciso estacionar mais perto? Não, eu posso estacionar mais longe mesmo. Para quem chegar mais atrasado, eu pensar, está mais próximo. Então, a gente começar a ter essa consciência de que, ao ajudar o meu vizinho, a ajudar o meu próximo, eu estou me ajudando, sim, eu estou me beneficiando.
O ecossistema anda mais fácil.
Anda muito mais fácil. Então, a partir do momento que eu tenho um olhar coletivo para a minha rua, para o meu bairro, eu vou ter mais segurança, mais pessoas caminhando. A segurança pública impacta justamente nisso, nesse olhar nosso do coletivo.
E quando você fala dessa aproximação, agora eu não acho que coisa horrível. Eu estava vendo aqui as revistas, estava aqui, inclusive, falando da troca de comando em alguma dessas regiões. Então, apresentando o novo comandante, né, para os moradores, que muitas vezes não sabe,
sim,
né, quem está ali comandando, qual é a nossa área, né? Então, isso facilita você, sim, ter ali, talvez, muitas vezes, o contato direto, né, do oficial de operações. Sim. E que quando
tem muita aproximação.
Isso.
Com muita aproximação,
isso é
com todo, com que a gente conta, que a gente fala, quem faz a segurança pública, quem está próximo, a gente dá voz, sabe, as coisas, as situações positivas que acontecem na segurança, porque a partir daí eu vou estar ocupando uma rua e eu sou parte também disso.
Dessa.
Né? Então, assim, a partir do momento que eu me implico com o todo, são diversas. A valorização de metro quadrado imobiliária muito maior. Você mora num bairro muito mais ordenado, muito, sim, mais limpo. Então, se você vai vender ou alugar o seu imóvel nessa localidade, você vai ter uma valorização muito maior. A partir do momento que você tem esse cuidado com, sim, o coletivo, que todo mundo tem o cuidado com o coletivo. É segurança, é iluminação, só tem, é a felicidade de você conviver mais harmonicamente com seu vizinho.
E assim, não adianta a gente criticar, questionar o órgão público, o serviço público. Deve ser cobrado, sim. Mas a gente também tem a nossa parte. E algo que me assustou muito em Salvador é essa questão do vandalismo com lixeiras, né, papeleiras. E aí eu vi que a Prefeitura de Salvador teve uma ideia que para mim foi fantástica. Ela botou lixeiras de concreto. Acredite, tem vândalos já quebrando essas lixeiras. Eu falei, gente, a prefeitura botou de concreto. E eu tive a curiosidade ali na orla de Piatã, ali, bem quase em frente ali, ó, a orla mesmo, aquela nova praça. Tem um posto de gasolina, atacarejo, né? Uma lixeira tá quebrada ali. Eu tive essa curiosidade um dia atravessar a rua, tava bebendo água de coco do lado, atravessei a pista. A espessura da lixeira, isso aqui não é um negocinho mal feito, não. É de concreto mesmo. Aí eu fico pensando, gente, qual a lógica de você estar andando na rua e quebrar uma lixeira para depois você criticar que a cidade está suja?
Sentimento de não pertencimento.
De não pertencimento. Mas aí essa mesma pessoa vai criticar que a cidade está suja, que a Limpurbe não faz o trabalho dela. Então, assim, a Limpurbe pode falhar? Pode, vem falhando em alguns momentos, vem acertando muito mais do que falhando. A Limpurbe é um órgão que tem todo o meu respeito. É. Mas, assim, fica difícil também ela fazer o trabalho dela se o cidadão está quebrando a lixeira. E se o outro cidadão também justifica que está jogando lixo fora, porque aquela lixeira está quebrada, ele não pode segurar o copo, a lata dele, até a próxima.
Isso, eu acho que é um conjunto, sabe? Uma coisa não exclui a outra.
Sim.
A gente está aqui realmente para verificar o que os órgãos públicos estão fazendo. E a partir do momento que eu tenho esse olhar, eu vou, entro em contato e eu tenho o meu papel de estar ali e cobrando, né? Eu vou ter muito mais consciência do que está sendo feito ou não.
Sim, sim.
Né? Eu simplesmente acordar, sair, for trabalhar, não olhar para o meu entorno, como é que eu vou reclamar de alguma coisa se eu não faço parte?
Não faço parte, com certeza.
Aí eu escutei que alguém falou, eu recebi no WhatsApp um vídeo de alguém. Você está entendendo? Então, tá todo mundo ali na superficialidade.
Sim.
Sem entender realmente o que faz parte ou não, quem se é e do que faz parte, né? E ter essa consciência mesmo de coletivo. Nada mais é do que um processo educativo.
Sim, educativo é a cidadania da veia aí. E é o que eu falei pra vocês, tá até na Amo Horto mesmo, né? Na número 38, a troca de comando na 26ª companhia. Então isso é bacana, porque até o próprio comandante que sai vê seu trabalho valorizado, né? E o comandante que chega diz, bom, meu antecessor foi valorizado aqui, eu tenho que manter essa linha. Porque, inclusive, já fui aqui apresentado para a comunidade.
Todos os bairros a gente traz. A gente fez uma região lá de Patamares. A gente entrou ali no na da rua, que dá no do Shopping Paralela no GOI.
Mostrar
como é. Isso, a gente entrou no GOI para mostrar como é que era lá dentro e mostrando quem que faz parte. Então a gente sempre traz pautas nesse sentido de valorizar o que faz parte das localidades.
Já aproveito e mandar um abraço aí ao comandante Paulo aí, que também é sensacional, o comandante do GOI. Que tá sempre de olho nos vizinhos, sim, né? Sim. Que, claro, a viatura tem que sair dali, então de vez de sair direto, né? Paulo sempre tem esse cuidado de pedir que a equipe, que a tropa, dê uma circulada.
A gente tá no grupo de WhatsApp, né, Thiago?
E Paulo é fantástico. Paulo, você perde ali, realmente é fantástico no Mican. Já entrevistei aqui algumas pessoas da guarda e sempre faço questão de estar parabenizando o Paulo, porque é um servidor que qualquer horário que a gente joga ali, ele vai e manda a foto para dizer, ó, fui, achei, não achei, que muitas vezes tem deslocamento, mas sempre atende. Então já até deixo meu abraço aí para Paulo, comandante do Grupamento de Operações Especiais da Guarda Municipal de Salvador. Patrícia, nosso grande inimigo aqui da rádio vem chegando, que é o horário, né? E aí tenho que cumprir para que sua xará, nossa querida coordenadora Patrícia Tosta, não puxe minhas orelhas. Emerson também aqui, o operador que já acabou de sair, não puxe minhas orelhas, nem Jorge Cordeiro vinha me cortar. Mas Patrícia, antes de finalizar e antes de você se despedir dos nossos ouvintes, eu gostaria que você fizesse um compromisso com nossos ouvintes, um compromisso com essa bancada, que quer retornar em breve. Quem sabe aí com a nova associação, com a nova edição, você me dizer que em 10 anos já tem 10 revistas, em vez de 9. Né? Mas contar a novidade, assim, o Voz do Saber está de portas abertas.
Muito obrigada, Thiago, por esse convite, por estar aqui. Agradeço aos ouvintes. Para mim, falar sobre esse projeto me traz muita alegria, porque eu acredito num mundo melhor construído a partir dessa forma, né? A partir do momento em que eu valorizo a minha história, valorizo quem eu sou e me sinto parte, né, do todo. E é isso que eu convido aos ouvintes a se sentirem parte, a quererem contar a sua história dentro do todo e fazer parte. Porque o mundo melhor vem desse movimento, né? Desse autoconhecimento e eu como parte do todo.
Quer mudar o mundo, mude a si mesmo, né? Exatamente. Que você acaba mudando a parcela do mundo. Quer conhecer mais sobre a Amo, a editora Amo? Tá aí, durante toda a entrevista, no rodapé, tá aí passando o Instagram, que é @amo.digital. Então vocês podem entrar lá e conhecer um pouco mais, caso vocês não tenham a sorte, o privilégio de morar em algum bairro que tem associação e já receba. Né? Então, se o bairro tem associação, cobre eles lá. E se não tem, quem sabe?
E se algum ouvinte de algum bairro que recebe a revista, quer contar a história, pode entrar em contato com a gente, que a revista é sobre você, para você.
Ótimo aí, ó. Tá vendo aí? Então já é uma grande oportunidade de interagir muito mais com essa revista que está aí representando o seu bairro e está ajudando a vocês a ter voz mais próxima do poder público. Né? A revista também pode cobrar uma melhoria no policiamento, e não é brigar, não, gente. Então, a gente acha que a imprensa está ali para brigar, mas muitas vezes está ali exatamente para fazer uma ponte. Muitas vezes o comandante da companhia nem está sabendo do problema que está acontecendo em sua rua, né? E muitas vezes o problema que está acontecendo em sua rua é seu vizinho que está criando. Então muitas vezes você tem um grupo aqui de drogados. Quem são os drogados? Moram no seu condomínio, só que está saindo. Então, como é que ele vai saber disso? Muitas vezes a revista pode, né? Não é fazer uma matéria esculhambando, mas dizer ao comandante, está tendo um problema aqui na rua, o que é que o senhor pode fazer? Né? Seu vizinho quebrou a lixeira e o lixo está espalhado. Associação pode estar. Então, é que muitas vezes a gente acha que o meio de imprensa está ali para criticar o poder público. Muitas vezes sim, quando for necessário e quando não for ouvido de outras formas. Mas muitas vezes é essa questão do diálogo. Né? E a maior prova disso é que vamos estar recebendo aqui na próxima semana o secretário municipal, Thiago Dantas, pela segunda vez aqui no programa, e ele vem sempre muito desarmado para conversar e responder essas dúvidas. E olhe que é uma das bancadas que mais faz críticas à educação quando ela merece, mas também aplaudimos quando o secretário voltou lá no Diário Oficial, né, uma portaria cancelando o pé na escola, ou seja, reconhecendo o erro. Eu acho que isso é fantástico. Todos nós erramos. Eu acho que reconhecer o erro e nesse reconhecimento tentar minimizar, tentar refazer, isso também é fundamental. E é esse o papel. Então, mais uma vez, Patrícia, agradecer a sua presença, parabenizar, né, seu trabalho, parabenizar as publicações da AMO, que faz esse papel aí de cidadania, faz esse papel educacional, e que essa semente comece a dar mais frutos.
Eu,
né,
espero.
Né? Mais frutos. E que
não é
sirva
fácil
de
não, viu, Thiago?
Com certeza. Porque além de plantar, tem que regar, né?
É, então, é fácil não.
Mas, meus amigos, já estouramos o horário mais uma vez, mas vamos finalizando o programa de hoje. Amanhã vocês vão ficar com a regravação. Amanhã a gente tem um compromisso externo com o nosso querido comediante Hélio de la Penha, que na semana que vem, na terça-feira, também estará aqui em entrevista com vocês. E amanhã ele está se apresentando no Teatro Jorge Amado. Então, Hélio de la Penha está aqui com o show dele, Preto de Neve, no Teatro Jorge Amado. E este apresentador estará lá e vocês vão ficar com a reapresentação falando sobre neurodivergência aí com uma das nossas especialistas. Meus amigos, encerramos mais uma noite com as bênçãos do Senhor do Bonfim e até sexta-feira ao vivo. Um grande abraço a todos vocês.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3143306.
Na Chapada do Rio Vermelho, um sonho se transforma em vida e esperança. O Centro de Formação Cristo é Vida, projeto social da Fundação Dom Avelar, em parceria com a Fundação Cidade Mãe e a Associação Conexão Vida Dom Lucas, oferece educação de qualidade, com oficinas de capoeira, dança, música, artes e muito mais. Um espaço que acredita na força do amor, do cuidado e da cidadania, formando crianças e jovens para um futuro digno e feliz. Cristo é Vida. Acreditar, persistir e vencer. Apoio Cultural Rádio Cardeal FM. Informação que transforma.
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Nós mulheres que tememos pelo futuro dos nossos filhos, que sentimos a dor dos nossos irmãos, o desamparo dos nossos pais,
sabemos que a Bahia não merece o que está passando.
Que a Bahia merece muito mais. Estamos decididas a lutar juntas para mudar a Bahia e defender a paz,
a segurança
e os direitos de todas as mulheres.
União Brasil quer fazer nascer uma nova Bahia.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Nós mulheres que tememos pelo futuro dos nossos filhos,
que sentimos a dor dos nossos irmãos, o desamparo dos nossos pais,
sabemos que a Bahia não merece o que está passando.
Que a Bahia merece muito mais. Estamos decididas a lutar juntas para mudar a Bahia e defender a paz,
a segurança
e os direitos de todas as mulheres.
União Brasil quer fazer nascer uma nova Bahia.
Comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Propaganda partidária do PT.
Mulheres do PT pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas. PT.
Para você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3143306. Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra
pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Ba, 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 Balaio de Gato
106.1, de bem com a vida.
Educação Financeira, com Gigliola Sena.
Você sabe que não é obrigado a pagar tarifa bancária por cestas de serviços? É isso mesmo. Sabe aquele valor mensal que o banco desconta na sua conta? Você pode se livrar dele. De acordo com a Resolução 3.919 de 2010 do Banco Central do Brasil, todo cidadão brasileiro tem o direito a abrir uma conta corrente em qualquer banco livre de tarifas. Portanto, todos os bancos no Brasil são obrigados a disponibilizar gratuitamente uma conta corrente para pessoas físicas gratuita. Mas claro que o seu gerente nunca lhe contou sobre isso. Preste atenção, se você quer deixar de pagar a tarifa bancária, aí vai como? Ligue agora para o seu gerente e peça a ele para que sua conta corrente passe a ser essencial. Caso ele seja resistente, lute pelos seus direitos e escreva um e-mail para a ouvidoria do seu banco. Se mesmo assim não conseguir, efetive a denúncia na ouvidoria do Banco Central do Brasil. E você achando que não tem dinheiro para nada, chega de pagar tarifas desnecessárias. Educação financeira é disciplina.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Olá, bom dia.
Você
bom
está ouvindo você a reapresentação sintonia, do programa sintonia, Em Sintonia.
106.1. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Olá. Que bom estar aqui com você nessa nossa comunidade, nesse nosso encontro para falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje, para você que está ao vivo, nesse dia especial, hoje começando o Congresso, gente, brasileiro das PICs, das Práticas Integrativas e Complementares, lá no Pátio de Aulas da UFBA. Parabéns a todos que estão mobilizados para esse dia especial. Parabéns também aos aniversariantes do dia de hoje, para você que está ouvindo o programa na reprise e também receba o nosso carinho, nosso abraço, sempre uma alegria estar com você. Sempre uma alegria estar com você. Quem está chegando hoje para a primeira vez, para quem está chegando hoje pela primeira vez, está bem-vindo a Em Sintonia. Esse é o programa Em Sintonia, bem especializado em qualidade de vida, bem especializado em qualidade de vida, onde de forma integrada, em cuidado da sua saúde, de forma integral, você integrar instituições, conteúdos, instituições, de bom conteúdos, informados que vão transformar bem a você, que vai fazer o seu encorajando as pessoas, sobretudo as mulheres, a não silenciar, a colocar o poder da sua voz no mundo, tá? todo mundo pra isso e você, Dudu, é corajoso?
Ah, eu acho que eu sou corajoso. Já fiz muita loucura, assim, de ter que dar conta, tancar certas coisas. Então a gente tem que bancar nossas escolhas, nossos sonhos e ir pra cima. Isso que você falou é potente, Paty. As mulheres têm que vir com força e falar o que pensam, o que desejam. E isso é muita coragem, assim, falar o que sonha, o que deseja. Tem que ser corajoso.
Maravilhoso, adorei a postação da voz, Dudu, hoje. Gente, chegando com tudo e muito mais, agitando aqui no Estonia. E você, é corajoso? É corajoso, tá cheio de medo? Gente, show medo. Nada disso, você tem um pai poderoso que lhe ama. Você é um filho ou um filho, um filho ou uma filha muito amada por Deus. Então vai ter medo de quê? Coragem, vai pra frente, vai pra cima, e que esse seja um dia especial pra você. E dentro desse espírito de muita coragem, respira agora aí, se conecta com essa força, com essa coragem, com essa vibração positiva que está aí dentro de você, porque você também é uma centelha divina. Por isso acesse o seu poder pessoal. Vamos à nossa mensagem do dia.
Sim, mas de mal é necessário haver uma mente aberta, empatia, coragem, confiança e a humildade para considerar as necessidades dos outros, bem como as minhas. Almejo sempre criar situações em que todos ganhem e restaurar a harmonia em todos os meus relacionamentos. Brahma Kumaris.
Maravilha, a coragem também apareceu aqui na nossa mensagem de hoje, tudo em sintonia com você. E agora que você já sintonizou em você, no seu eu, respirou, se conectou com essa energia hoje positiva da coragem, está na hora também de você ficar ligado no que acontece no mundo. O Eduardo Andrade sempre passa por aqui na abertura do programa, trazendo a boa do dia, que é aquela dica de uma ótima oportunidade para você.
Oportunidades. Bom dia, queridos ouvintes. Se ontem a gente falou do REDA sobre a Secretaria da Mulher, hoje vamos falar do REDA da Secretaria da Comunicação Social aqui na Bahia, que abriu inscrição hoje. São 21 vagas, pensando em jornalismo, fotografia e cinema. É muito interessante porque se o outro era para o ensino médio, ensino fundamental, esse é apenas... Que ensino superior e ensino médio, esse é apenas para o ensino superior. São 10 vagas para jornalista, 8 para fotógrafos e 3 para cineastas. Esse é um REDA de apenas um ano, mas muito interessante para quem acabou de se formar, para quem quer adentrar esse mercado da comunicação e, por que não, começar com um salário de quase 4 mil reais, não é mesmo, Paty? Tendo coragem nesse sentido também.
Com certeza, coragem para ir para frente, para se posicionar, para buscar também boas colocações e não ficar para trás, né, gente? Então, coragem é a nossa palavra do dia. Obrigada, Dudu. E já agora trazendo as nossas convidadas, porque hoje, olha, deixa eu falar para você, tá? Ouvinte querido, você que tá aqui fazendo parte dessa linda sintonia nossa, manda um oi aí pra gente. Tá seguindo também as nossas redes sociais. Por enquanto, minhas redes sociais lá, o eu, Patrícia Tosta, meu Instagram pessoal tá paradinho, tá quietinho, tô bem quietinha lá no Instagram, mas logo, logo nós teremos novidades, tá? Não adianta tá postando coisa todo dia, bom dia. Sei o que não, gente. A gente vai fazer um trabalho aí nas redes sociais também, trazendo esse potencial da voz. E logo, logo teremos surpresas, tá? Já tô dando spoiler aqui pra vocês. Mas segue lá também o Cardeal FM, porque lá sim todo dia tem novidade. E aqui o programa Estonia tem o seu próprio Instagram. Você já segue o Estonia? Gente, segue aí em Sintonia FM, porque todos os dias nós postamos lá nos nossos stories e também no feed o tema do nosso programa. E você já quer ficar ligado aqui no tema de hoje? Pois é, vamos falar sobre saúde mental? Tá afim, Marquinhos, de falar de saúde mental? Gente, o que tem de gente adoecendo, em sofrimento, em adoecimento mental, tem muito por aí, muito, muito, muito. O bom dessa história da questão da saúde mental é que enquanto o nível de adoecimento também está grande nas empresas, nas famílias, sempre a gente tem, fulano surtou. Esses dias aí, não tem muito tempo não, duas pessoas no meu círculo de convivência, um deles um homem, né, trabalhador, trabalhava na empresa do meu esposo, e a gente soube, aí foi comentado, você sabe o que aconteceu com fulano? Eu digo, não, surtou. Como assim, gente, surtou? ficou agressivo, com mania de perseguição, achando que a esposa estava traindo, e ficou agressivo com a mulher, né? E essa pessoa, um pai de família, um trabalhador conhecido nosso, está preso porque tentou um ato de violência contra a própria esposa. Gente, que isso, do nada. A gente fala assim, ah, do nada, acertou. Nunca é do nada, né? Tinha coisa aí. E outra pessoa também muito próxima, talvez sintomas de Alzheimer, ninguém sabe direito, mas também passando por um momento muito difícil de adoecimento mental. E propostas como o CIEG, instituições como o CIEG, estão aí no mundo exatamente para cuidar da saúde mental das pessoas, de diversas formas, com cursos, com palestras, e elas já estão chegando por aqui, já estão se organizando. A Clemilda Santana Silva, que é a atual presidente do CIEG, essa organização que eu sou suspeita para falar, até porque sou muito beneficiada nos cursos, nas oficinas, nas coisas que acontecem. Sou aluna do CIEG com muito prazer e muita honra. Indico para qualquer pessoa que queira conhecer, ter um aprofundamento, trabalhar o autoconhecimento e também ter conhecimento sobre si e sobre as suas relações com o outro. Os nossos vínculos, os nossos papéis sociais, o nosso comprometimento com a nossa tarefa. Nossa, quanta coisa você aprende no CIEG, gente. É lindo demais, meu Deus do céu. Maria Rita Correia, coordenadora comunitária do CIEG. A gente é suspeito para falar do CIEG, né? Porque basta falar do CIEG, a gente já fica logo emocionada. Porque, gente, é uma vida. E você que nunca ouviu falar, pode ser o que é isso? Olha, quando eu falo que uma coisa é boa, minha gente, eu não sou de jogar confete e coisa. Marquinho conhece. Marquinho, se eu falar, Marquinho, vai lá. Pode ir sem susto, pode ir sem medo, porque eu já fui, já experimentei, já me beneficiei. Claro, coisa boa eu divulgo. CIEG, minha gente, Clemilda, Maria Rita, bom ter vocês aqui sempre com a gente. Né? Uma vez no mês elas passam por aqui para contar as coisas que o CIEG tem feito. Sejam bem-vindas.
Muito obrigada.
Cheguem mais para cá, fale mais pertinho da gente.
Tá bom aqui?
Ó, tô bem, eu tô ouvindo bem. E você que tá aí ao vivo no YouTube, @cardialfm, ou que está também, você pode participar pelo WhatsApp, o grupo tá aberto. O pessoal aí do grupo Em Sintonia, vou mandar um oi para vocês agora. Você já sabe que o grupo tá aberto para você perguntar. Nem que seja para dizer o que é CIEG, nunca ouvi falar. Gente, vocês viveram até hoje.
Sem conhecer.
Quem viveu até hoje 30, 40, 50, 60, 70 anos sem conhecer o CIEG, sem saber que o CIEG existe, que o CIEG faz, para tudo que você precisa mudar isso agora. Vamos conhecer. Meninas, bom dia. Dei o bom dia de vocês. Hoje é o dia da coragem. É. E, quem é do CIEG é corajoso? Tá no CIEG, tá aí levando à frente essa história. Quantos anos já, gente? Fale aqui mais pertinho. Venha, Maria, fale. Venha, Clemilda, fale também.
31 anos, faz 12 de maio agora, na próxima terça-feira, oficialmente falando, vai ter bolo. Vamos ter um café da manhã, vamos trazer aqui a programação para vocês, temos 4 semanas, cada semana de maio, vamos ter uma programação totalmente gratuita, acolhendo e abraçando as pessoas que quiserem e puderem lá, espero que possam e queiram. E vamos falar dessa programação já para vocês.
Maravilha, vamos
então,
sim.
Então, CIEG é corajoso, sim, porque está há 31 anos numa trajetória, né? Uma entidade sem fins lucrativos, com fins sociais, educativos e culturais, e sem nenhum patrocinador, fruto das nossas lutas, e isso eu chamo de coragem, né? Do nosso empenho em continuar. Então, venha conosco somar nesses 31 anos, somar e multiplicar.
Maravilha.
Bom dia.
Bom dia.
Muito feliz de estar aqui hoje com você, Patrícia. É um momento assim muito significativo e importante para o CIEG. Quando eu acordei hoje, que eu vi na rede social que hoje era dia da coragem, eu disse, nossa, que dia, né? É um dia que eu fiquei me perguntando assim, eu tenho coragem, eu sou corajosa? Sou sim, eu estou no CIEG e o CIEG exige da gente isso, exige coragem para seguir em frente, exige coragem para que a gente possa tentar expandir essa esse conhecimento que é tão valioso para a nossa construção humana. É um conhecimento valiosíssimo para cada sujeito. Por mim, todo mundo tinha que estar no CIEG ou pelo menos ter passado por lá, porque isso é muito importante.
E aí, né, dizer assim, ah, pretensão, todo mundo tem que conhecer o CIEG. Não, gente, não é pretensão, não, é porque a gente cuida, né, o CIEG cuida de pessoas. E quando a gente vê assim, quantas pessoas, né, poderiam conhecer, estar aqui participando desses programas, dessas atividades, abrindo a mente, ampliando a consciência para fazer melhores escolhas, para uma melhor relação com o outro, se conhecer, aprender, né? Tem tudo. Exato. Que o CIEG traz, conhecer o outro, se empenhar numa tarefa, ser aquela pessoa que está ali numa liderança dentro de um grupo que impulsiona, que faz a tarefa acontecer, não está ali para minar, para sabotar, enfim, tem tanta coisa que você vai aprendendo e aí você vai aplicando no seu dia a dia. Mas conte aí o que, vocês querem trazer no dia de hoje.
Aí eu queria só dizer mais uma coisinha, né? Tá. Que como a gente está aqui hoje, para falar de saúde mental, saúde psicossocial, o CIEG tem essa missão, né? A principal missão é trabalhar a questão da saúde mental, vem da perspectiva do próprio teórico da psicologia social, Pichon Rivière, que nos diz, né, que o que é estar com saúde mental é ter adaptação ativa à realidade.
Total, um dos conceitos fundamentais, né, básicos aí.
Interação social nas relações sociais como um todo, nas relações humanas. Né? É um sujeito que esteja íntegro, tem autoconhecimento de si, sabe o que ele pode, o que ele não pode, até onde ele pode chegar. E isso a gente aprende.
Só com esse conceito, né, da adaptação ativa à realidade. É um dos conceitos da teoria. Daqui a pouco nós vamos voltar uma pedra aí atrás, né? Um passo atrás para explicar o que é o CIEG. CIEG é uma sigla que significa o que é o centro.
Centro Interdisciplinar de Estudos Grupais Henrique Pichon Rivière.
Pronto.
O finalzinho do Henrique Pichon Rivière em homenagem à psicologia social que nós estudamos, que nós trabalhamos e que faz parte das ações do CIEG, né? Onde o CIEG se construiu desde 1995. Por isso que são 31 anos.
Beleza. Toda a base está aí dentro dessa teoria, né, criada por Pichon Rivière, que é a psicologia social e que era um profissional da área da saúde, né?
Sim,
contar só um pouquinho
psiquiatra.
A história dele rapidamente, psiquiatra, como é que foi?
Pronto.
Isso aí.
Então, Pichon Rivière era um médico psiquiatra. Ele fez, trabalhando atendendo pacientes no hospital da e ele... Muito interessante essa, já que estamos, inclusive, no mês antimanicomial, né? Um dos fatos dessa história da psicologia social. Atendendo a pacientes, teve uma greve de enfermeiras na época, e aí como trabalhar com cuidar dos pacientes com a falta, a ausência dessas profissionais e desses profissionais qualificados para isso. Não poderia deixar o atendimento.
Uhum.
E aí o que é que Pichon percebeu? Ele viu os pacientes menos comprometidos no sentido do diagnóstico menos, e das ações que poderiam ser feitas e trouxe esses pacientes para cuidar dos outros que estavam mais comprometidos, uma das ações, né? E aí ele foi percebendo o que ocorreu. Então, os menos comprometidos, eles foram cuidar mesmo dos pacientes, dos mais comprometidos. Menos,
se evidencia nisso, o que ele percebeu nisso?
As possibilidades, né, da potencialidade do ser humano, a cognição que tinha, o suporte que tinha, que o ser humano está para além desse padrão de saúde e doença somente. Precisa desse trabalho de grupo, precisa olhar a integralidade do ser humano e perceber as potencialidades que tem nele. Então, não é pegar a questão da doença mental, a loucura, encaixotar. É perceber todas as possibilidades que tem no ser humano para ele ter uma adaptação ativa à realidade. A realidade naquele momento era aquela. Estavam em greve, precisavam de cuidados. E aí o que é que nós temos? Com o que nós contamos? Temos essas pessoas que podem cuidar das outras, claro. Fazer uma avaliação, uma técnica, e a gente
tenta se conectar estando naquela época, como foi isso, vivenciar como foi aquele processo, que é algo que a gente pode pensar para o hoje, e olhar o ser humano na sua integralidade, nas suas potencialidades, e ver as possibilidades que existem para sair de um lugar de passividade para um lugar de protagonismo, mesmo em meio ao que se chama de doença mental. Porque, aí, às vezes, o doente mental parece que somos nós quando isso. Não conseguimos enxergar. Nós que dizemos que somos sãos, né? Isso. Essa coisa do rigor, né? Da rigidez, de quem é são e de quem é doente. Então, a gente começar a desvelar sobre isso e ter uma visão mais ampla sobre isso, né? Uma questão das contradições, saúde e doença, e perceber o que é isso e como é esse processo de cura e como é que nós percebemos mesmo o que é uma doença mental, o que é a saúde mental, o que é que tem nesse meio que precisa ser desvelado, que precisa tirar o véu e precisa ampliar essa visão crítica da realidade, que é uma das temáticas da psicologia socioopsioniana, né? A crítica da realidade.
Bacana. Clemilda, então é isso. Né? Você é completando 31 anos dessa história, do início de um cuidado da saúde mental, que vem o outro não como ser isolado, mas que está numa comunidade, num grupo, e que o próprio grupo ali ajudando a constituir essa pessoa.
Né? E dentro desse significado, né, que Pichon deu a essas relações, essa interação humana, nós também temos um episódio de que Pichon, né, a partir desses momentos que Rita trouxe, ele criou entre os
oligofrênicos
um time de futebol.
Entre essas pessoas.
Entre essas pessoas, ditas pessoas doentes.
Doidas, né?
E essas pessoas, nesse time de futebol, ele depois fazia uma reunião grupal para que eles dissessem como se sentiram, como estavam, como foi. Então, ele começou a trabalhar o que hoje nós conhecemos como grupo operativo, a partir desses princípios que ele foi construindo a sua teoria, né? A teoria pichoniana.
E uma linda, porque é uma teoria que vem de uma prática, né? De uma vivência, de uma observação.
Isso.
E ele podendo comprovar, ali, testar e validar.
E de acreditar, né, que muitas das doenças, e a gente hoje tem certeza disso, né? Que a doença mental, muitas vezes, você não nasceu doente, você não nasceu louco, mas você, pelas todas essas circunstâncias da vida, você pode enlouquecer.
Olha,
as relações, muitas vezes, podem ser positivas, mas as relações também podem ser negativas. Desde o seu nascimento até toda a sua construção como pessoa, você, se você tem ambientes que lhe favorecem uma construção mental sadia, digna, é diferente de relações onde o sujeito só perde no sentido dos maltratos, das dificuldades, das relações,
do abandono,
do,
né,
entendimento, do abandono, de tudo que a gente tem visto, né, que causa essa dificuldade das pessoas.
E será que a gente está falando de algo distante? Estamos falando de 30 anos, então agora você já sabe, segue essa instituição, né, que tem aí fundamentada na psicologia social pichoniana, e que traz esse trabalho de saúde mental. E baseado também nessa questão aí da relação, dos grupos, né? Daqui a pouco a gente vai aprofundar mais isso. E hoje, o quanto a gente tem visto, gente, pessoas adoecendo, relações tóxicas, relações adoecedoras, né? As pessoas adoecendo mesmo, ou por ansiedade, ou por medo, por insegurança, síndrome do pânico. Nunca se viu também tanto diagnóstico de pessoas atípicas, com necessidade, né? Com depressão. Hoje a Organização Mundial de Saúde já disse que a solidão, o isolamento é a doença do momento, a doença do século, uma pandemia. A gente ficou com medo da Covid, né? Aquela pandemia. Isso. E hoje, solidão, as pessoas isoladas, sozinhas, solitárias, não quer conversar com ninguém, se isola no seu mundo, adolescentes trancados no quarto, com o seu celular, não conversa com o pai, não conversa com o amigo, não vai para lugar nenhum. O que é isso? É um adoecimento, é uma realidade social que estamos vivenciando. Até, geralmente, aqui nós estamos numa rádio católica, as pessoas até falam isso, às vezes, da própria comunidade. Cadê aquele acolhimento? Chega uma pessoa nova na comunidade, na celebração, ninguém acolhe, ninguém conversa, a pessoa some, não vê mais, ninguém procura. E essas relações que a gente está vivendo assim, muito individual, né? Com individualismo muito, muito grande. Então vamos falar sobre isso. Nós vamos para o intervalo comercial. Eu sei que vocês estão aí, querendo falar muita coisa. Como é que está o SEG hoje? Vamos falar daqui a pouco. 31 anos de SEG, como é que está o SEG hoje depois do intervalo comercial?
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B, não seria diferente. Com a CNH do Brasil, você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais